O Governo anunciou novas medidas para combater a seca no Algarve. O Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, garantiu que não vai faltar água nas torneiras, mas Camila Vidal admite que a situação é preocupante no sul do país.
É precisamente o Algarve a região que mais preocupa o Governo e, por isso, a juntar-se às medidas de limitação do uso de água que já estavam em vigor no sul do país, há mais uma barragem onde as regras vão mudar. Foi o que anunciou o Ministro do Ambiente.
Na barragem do Odeleite, Belis, vamos aplicar a medida desde logo de redução da cota de água para a agricultura, uma redução de 20%. Vamos também aplicar uma redução de 20% na água utilizada para campos de golfe e no caso de campos de golfe e jardins precários, ou mesmo que tenham a possibilidade nos campos de golfe de ter uma alternativa como a utilização de água para reutilização, a redução será de cerca de 50%.
Agora é criada também uma task force para avaliar os títulos de utilização de águas subterrâneas. A Agência Portuguesa do Ambiente vai ajudar a avaliar no espaço de uma semana em que locais é preciso intervir, uma medida que a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, diz ser fundamental para o combate ao desperdício da água.
Olhar para a utilização das nossas massas de água subterrânea, que são o nosso maior bem e que tem que ser preservado, e daí esta intenção de este grupo de trabalho, no espaço de uma semana, nos apresentar objetivos, calendário e a definição das massas de água onde vamos intervir em concreto e com financiamento para podermos acompanhar e monitorizar o uso destas massas de água.
Também no Algarve começa uma campanha de sensibilização que não é apenas dirigida aos agricultores ou ao setor do turismo, mas sim a todos.
Vai também se iniciar uma campanha no Algarve dedicada à moderação do consumo de água para todas as pessoas.
Mais de um terço do país está em situação de seca severa ou extrema, dados hoje revelados por este ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, que garante ainda assim que os portugueses não vão ficar sem água em casa.
Eu posso lhe dar a garantia que não faltará água nas torneiras este ano, e portanto que nós, todas as medidas que estamos a adotar, têm exatamente a ver com a respeito de uma hierarquia. Portanto, nós quando vamos tomando estas decisões de restrição de outros usos que não o uso humano, é exatamente porque nós estamos sempre, de forma cautelar, a salvaguardar que não falta água nas torneiras.
E ao contrário do que aconteceu ano passado, a garantia do ministro é que não há necessidade para já de limitar a produção de energia elétrica.
Conferência de imprensa desta tarde do ministro Duarte Cordeiro, o ministro do Ambiente, que anunciou novas medidas para combater a seca no Algarve. O PSD considera que o primeiro-ministro admitiu nas respostas que deu sobre o SIS que João Galamba mentiu na Comissão Parlamentar de Inquérito. O secretário-geral do partido, Hugo Soares, diz que António Costa não tem alternativa.
O governo de Portugal está enredado num conjunto de mentiras, de desmentidos, de jogos de palavras que abalam o prestígio das instituições. Face às respostas hoje dadas pelo primeiro-ministro de Portugal, das duas, uma. Ou o primeiro-ministro demite imediatamente o ministro João Galamba, a quem imputou ter mentido ao Parlamento, numa comissão parlamentar de inquérito, e ao país, de ter sido incompetente, negligente para preservar documentos classificados, ou a única conclusão possível é que o Sr. Primeiro-Ministro se demitiu do país.
Declarações do secretário-geral do PSD numa conferência de imprensa na sede nacional do partido em Lisboa. Sérgio Monteiro, antigo secretário de Estado das Infraestruturas do governo de Pedro Passos Coelho, diz que não foi normal ter de pagar a David Neilman para sair da TAP na comissão de inquérito à companhia aérea. Sérgio Monteiro afirmou que só pelo pagamento dos juros do empréstimo que o Estado fez para injetar na empresa, os contribuintes estão a pagar 200 mil euros por dia, Madalena Salema.
Sérgio Monteiro conta esta versão de Pedro Marques e entende que o governo não era obrigado a retirar os privados da TAP para poder intervir na companhia aérea a quando da pandemia.
Não adiro ao que foi dito já noutras audições, que era para a dívida toda ou que a TAP estaria espatifada, que não, a essas afirmações não adiro, porque existiam mecanismos de controlo noutros acordos e noutros contratos.
O secretário de Estado das Infraestruturas, responsável pela privatização da TAP, contesta o pagamento de 55 milhões de euros a David Neilman para sair da TAP.
Mantendo o acionista da indústria no capital e, sobretudo, não o elevando das suas responsabilidades, como todos os outros Estados-membros fizeram. Mas o que foi anormal, único no espaço europeu, foi pagar a um acionista privado para ele se livrar de um problema que tinha, ficando o problema para nós.
Considera que os contratos assinados com privados estavam blindados e que havia alternativas à injeção de 3,2 mil milhões de euros na companhia aérea, cujo pagamento apenas dos juros custa 200 mil euros por dia aos contribuintes.
Reportagem de Madalena Salema, que acompanhou a audição na Comissão de Inquérito Parlamentar à TAP, de Sérgio Monteiro, esta tarde. A Força Aérea Portuguesa vai garantir a segurança do espaço aéreo durante a Jornada Mundial da Juventude. Cartacho Alves, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, disse esta tarde que haverá uma proteção apertada durante a visita do Papa Francisco a Portugal.
Vão haver zonas de exclusão em Lisboa, zonas de exclusão sobre Fátima, em que toda a atividade aérea do país vai ser perfeitamente escrutinada, vigiada, sempre em coordenação, obviamente, com as forças e serviços de segurança que têm também, cada um na sua área de responsabilidade, áreas em que detém-se também controle, e, portanto, vai ser uma atividade partilhada por todos, mas vai ser uma atividade contínua, diariamente, sempre, enquanto Sua Santidade estiver.
Cartacho Alves avisa ainda que haverá muita atenção à utilização de drones durante a Jornada Mundial.
Obviamente, este é um evento que levanta a curiosidade de toda a gente, e toda a gente quer estar mais perto de Sua Santidade. Se não puder estar fisicamente, terá agora à disposição de todos estes drones para estar mais perto. Nós alertamos para que cumpram as regras que estão previstas, cumpram as regras que estão publicadas, porque vão existir sistemas antidrone em que, nestas áreas, os drones não vão entrar. Vão ser interceptados e, portanto, não há necessidade de as pessoas tentarem ir mais perto, porque vai haver mesmo essa bolha de segurança, quer para as pessoas que estão também no santuário, quer as pessoas que estão no Parque Eduardo VII.
Ficam os avisos da Força Aérea Portuguesa, a Força Aérea que vai garantir a segurança durante a Jornada Mundial da Juventude, durante a primeira semana de agosto, com a visita do Papa Francisco ao país. A conhecida marca Hugo Boss e a Metis, a empresa de comércio digital e de tratamento de dados, inauguraram esta tarde na cidade de Gondomar os primeiros dois edifícios de um centro tecnológico que vai dar emprego a cerca de 1000 pessoas. As empresas decidiram apostar no norte do país, porque consideram que a área do Porto está a transformar-se numa zona muito apetecível para a inovação. A inauguração, João Vasco contou com a presença do autarca de Gondomar.
It's a pleasure to be with you here in Gondomar.
O presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, fez as honras da inauguração dos dois edifícios do novo Centro Tecnológico da cidade. Um campus que deverá empregar cerca de 1000 pessoas nos próximos anos.
Obviamente que isto traz para a economia local muito desenvolvimento naquilo que é a hotelaria, a restauração, a procura de habitação, e traz também uma qualificação relevante para o município de Gondomar.
A Câmara aplaude a ideia da Hugo Boss e da empresa de comércio digital e de tratamento de dados Metis, mas Marco Martins garante que a autarquia não gastou um cêntimo com o projeto.
Só para vos perceber, até os arrolamentos aqui à volta foram pagos pelos privados. Portanto, a Câmara limitou-se a emitir licenças.
Com este centro, a conhecida marca de moda vai tentar aproveitar o conhecimento técnico da empresa neerlandesa Metis para tornar os seus produtos mais atrativos, explica o diretor executivo da Hugo Boss, Daniel Grider.
Muitas empresas recolhem dados, muitas tentam analisar esses dados, mas a Metis, para além de fazer estas duas coisas, é especializada em dizer-nos como podemos aproveitar esses dados para melhorarmos o negócio.
As duas empresas dizem que escolheram a região norte de Portugal para erguerem este campus pelos grandes avanços tecnológicos registados no país e nesta zona nos últimos anos. Daniel Grider faz mesmo esta comparação arrojada.
Acho que Portugal, e especialmente o Porto, é uma parte da área que é uma espécie de versão europeia de Silicon Valley.
A região norte do país e Gondomar na crista da onda tecnológica, uma ideia que há uns tempos seria difícil de imaginar.
Reportagem de João Vasco no Centro Tecnológico de Gondomar, um investimento de 15 milhões de euros.